10 horas 35 minutos, bom dia, sexta-feira, 19 de maio de 2023. E está no ar o CBN Paraná. Giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Casal é baleado e homem morre em Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. O crime aconteceu após as 9 da noite de ontem no bairro Colônia Dona Luísa, aqui em Ponta Grossa. Segundo a polícia, o casal foi vítima de vários disparos de arma de fogo. Josian Luiz, de 34 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a mulher, de 25 anos, foi encaminhada por equipes do SAMU e SIAT para o Hospital Universitário, aqui de Ponta Grossa. Fizemos contato com o hospital, mas não foram repassadas informações a respeito do estado de saúde da vítima. A área, ontem à noite, foi isolada por as equipes de segurança para os atendimentos, recolhimento do corpo, enfim, investigações iniciais por parte da Polícia Civil, que segue, né, investigando o caso, e até o momento não foi localizado nenhum suspeito deste crime de ontem à noite aqui na cidade de Ponta Grossa. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. Portanto, até o momento, sem pistas, casal baleado, homem morreu em Ponta Grossa. E a polícia cumpre 47 mandados judiciais em uma operação contra uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro lá em Maringá. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem as informações. Luciana, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. São 150 policiais civis, militares, penais e também agentes da Operação Horus, que combate crimes em regiões da fronteira, que estão nas ruas nesta sexta-feira para esta operação, para cumprir esses 47 mandados judiciais. São 27 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão. Integrantes da organização criminosa também tiveram R$ 2 milhões apreendidos em bens e contas bancárias. Os mandados estão sendo cumpridos em 13 bairros da cidade. A operação recebeu o nome de Todos por Um, em referência à integração das forças de segurança estaduais sob a coordenação da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná. Com as informações obtidas sobre a ação desta organização criminosa, os agentes de segurança vão poder planejar novas investigações e ações ostensivas e repressivas aqui na região. O secretário de Estado da Segurança Pública, o delegado-geral da Polícia Civil do Paraná e também o comandante-geral da Polícia Militar estão aqui hoje em Maringá para acompanhar esta operação. E, Lucian, um suspeito morreu em confronto com policiais, a princípio durante o cumprimento de um dos mandados judiciais. As informações serão detalhadas durante uma coletiva de imprensa até o final da manhã. Lucian.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. E o Ministério Público pede que vereadores de Jataizinho, que votaram o aumento dos próprios salários direto da praia, sejam condenados e paguem multa de R$ 100 mil. O Marcos Garrido, da CBN Londrina, tem as informações. Marcos, bom dia.
Olá, Luciano, muito bom dia a você e a todos que acompanham aqui o CBN Paraná. Exatamente, Luciano, na ação civil pública, o MP pediu a condenação dos vereadores Antônio Brandão e Bruno Barbosa por danos morais coletivos. Os dois ficaram conhecidos nacionalmente após participarem de uma sessão da Câmara para votar o aumento dos próprios salários, isso numa videoconferência embaixo de um guarda-sol e direto lá de uma das belíssimas praias de Santa Catarina. A sessão polêmica foi lá no dia 16 de janeiro. Para o promotor Bruno Vagais, que apresentou a ação, o fato feriu o princípio da moralidade pública e gerou uma grande repercussão negativa para o município. Uma resolução de 2020 da Câmara, lá de Jataizinho, passou a permitir a participação remota dos vereadores nas sessões. Essa flexibilização ocorreu justamente por conta da pandemia. O promotor alega na ação que os parlamentares agiram, abre aspas, exclusivamente em prol de seus interesses particulares e não como medida de prevenção ao contágio pelo coronavírus. O MP quer que os dois vereadores, como você já adiantou, paguem cada um uma multa no valor de R$ 50 mil pelos danos morais coletivos. À época do fato, o Luciano e ouvintes aqui do CBN Paraná, um dos vereadores, o Antônio Brandão, do PDT, chegou a ser suspenso pelo partido. Já Bruno Barbosa acreditem, acabou eleito por unanimidade para o Conselho de Ética lá da Câmara de Jataizinho. Isso até o fim da legislatura em dezembro do ano que vem. Volto contigo, Luciano.
Muito obrigado, Marcos, pelas suas informações. A gente segue a falar de política e seus desdobramentos, né? Teve a situação do Deltan Dallagnol essa semana, que marcou a semana, a cassação do deputado mais votado aqui no estado do Paraná, deputado federal, e o deputado que irá ocupar o cargo do Dallagnol, o Itamar Paim, do PL, disse à CBN que irá manter as mesmas pautas do parlamentar cassado. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem as informações. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Luciano. O deputado federal que vai ocupar o cargo, então, de Dallagnol, que é do Partido Podemos, Itamar Paim, do Partido Liberal, PL, afirmou que pretende manter as mesmas pautas do parlamentar cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral na terça-feira. Dallagnol é ex-procurador do Ministério Público Federal e teve o mandato cassado por decisão unânime dos magistrados. Em entrevista à CBN Curitiba, o novo deputado indicou que irá manter a mesma postura de oposição ao governo federal, adotada pelo parlamentar demitido. O ingressante no legislativo ponderou que o partido no qual é filiado mantém as mesmas posturas de Dallagnol e que, por isso, não irá modificar a sua postura em Brasília.
Quanto à pauta do que pretendemos trabalhar, ela não muda muito do que já era defendido pelo Dallagnol. Até por sinal, quero deixar aqui minha solidariedade a ele, o entendimento de que verdadeiramente deve estar um momento bem complicado para ele, então fica a minha solidariedade toda a ele aqui. E as nossas bandeiras e pautas são muito parecidas, né? Uma vez que estamos no PL, somos de direita e queremos sim defender aqueles princípios e valores baseados na família.
O parlamentar, que é pastor de uma igreja evangélica em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e que teve 47 mil votos nas eleições de 2022, disse que ainda não recebeu notificação oficial do Tribunal Regional Eleitoral para assumir o cargo e acredita que pode assumir já na semana que vem.
Sobre a nomeação, eu recebi o informe do TRE no final da tarde e não tive ainda nenhuma notificação oficial, apenas o informe pelo site. E a previsão de assumir a cadeira também ainda não temos. Acreditamos que semana que vem aí possa acontecer, mas nesse meio tempo é lógico que o partido está trabalhando em prol disso e alinhando as coisas que são precisas aí. Então, por enquanto, o parecer é esse.
Na medida que cassou Dallagnol, os ministros consideraram que o ex-procurador cometeu irregularidades ao pedir demissão do cargo para se tornar deputado. O deputado foi eleito com 344 mil votos, sendo o mais votado no Paraná nas eleições de 2022. O ministro relator do caso, Benedito Gonçalves, diz que Dallagnol fraudou a lei da ficha limpa ao pedir exoneração do Ministério Público Federal cerca de 11 meses antes das eleições. Na época, ele ainda enfrentava processos internos na Procuradoria que poderiam levar à sua demissão e à sua inelegibilidade. Luciano.
Muito obrigado, Bruno, pelas suas informações. Homologado o processo licitatório para a gestão do Hospital Regional de Toledo. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Luciano. A boa notícia, principalmente aqui para o oeste do Paraná, foi entendido como um passo importante em Toledo. Toledo, que é o terceiro maior município aqui do oeste, passo dado ontem com o objetivo, Luciano, de ampliar e melhorar o atendimento à saúde da população. A reunião ontem contou com a presença de representantes da sociedade civil, da Câmara de Vereadores e integrantes do Executivo, e o encaminhamento foi bastante comemorado. Segundo o prefeito de Toledo, Beto Lunit, foi um momento histórico para o município essa homologação do processo licitatório para a gestão do Hospital Regional.
O processo licitatório foi homologado na tarde de ontem. Todo o aparato de construção disso há 11 anos, desde que se o hospital iniciou com suas obras. Estamos muito felizes, notou-se que essa empresa tem a capacidade técnica e também de gestão para fazer a gestão do hospital. Agora nós vamos ter esse hospital de referência regional, 20ª regional de saúde, que compõe 18 municípios.
Portanto, Luciano, depois de mais de 10 anos de idas e vindas, foi homologado ontem o documento para a gestão do Hospital Regional de Toledo, que será administrado pelo Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde, uma organização que realiza o serviço de gestão em vários outros municípios brasileiros, inclusive administra um grande hospital no Rio de Janeiro. O contrato envolvendo o Hospital Regional de Toledo deve ser assinado no prazo máximo de 30 dias. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Roberto Benjamin. E com as informações do Roberto, nós encerramos o CBN Paraná de hoje, sexta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar todas as CBNs, a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, também CBNs Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.